O blog do torcedor no ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do torcedor no ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do torcedor no ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Olá, amigos da Rádio Jornal na Web e também das plataformas digitais. Quinta-feira, 29 de abril de 2021, está começando mais um Blog do Torcedor no ar. Comigo hoje, ele, Pedro Alves, com a camisa da Seleção Brasileira. Boa noite, Pedro.
Boa noite, Marcos, Lilian, Marcelo. Hoje, com a camisa aqui da Seleção Brasileira, nas costas, Neymar. Mas, infelizmente, o jogador não fez uma boa partida ontem pelo PSG, que tá numa situação complicada na Champions League, né? Mas a camisa da Seleção é bonita, uso com bastante orgulho, porque, querendo ou não, é o nosso país.
Marcelo Cavalcante, o PSG perdeu, foi Marcelo?
Parece que foi, Marcos. Boa noite a todos os amigos que estão acompanhando o blog do torcedor no ar. Rapaz, parece que foi. Pelo menos na minha perdeu, né? Não sei se na sua perdeu também.
Completando nossa bancada hoje, ela, a pernambucana, sagipana pernambucana, a repórter da Copa do Nordeste, Lilian Fonseca, a dona do maior fã-clube deste programa e desta empresa. Boa noite, Lilian.
Tô é forte, hein? Uma ótima noite, Marcos, para você, para o Pedro. Marcelo, saudade de você, viu? Bom.
Como fala, Lilian? Tudo bem? Bom saber que tá com você no programa, viu?
É isso, tô com um fã-clube aqui, já mando beijo pra todos.
Só aí não, fora da cidade também, viu?
Que delícia, uma ótima noite pra vocês. Eu também vim de amarelo, ó, combinando com o Pedrinho, mas não com a camisa da seleção, nem com o nome de Neymar. Verdade. Quando ele falou Neymar, eu lembrei do jogo de ontem e engasguei aqui, né? Mas não deixa de ser cracaço.
Eu, pra variar, estou de preto.
Ô, mas... Marcos.
Oi, Marcelo.
Não.
Ô, Marcos, é porque, assim, se você atualizar agora o painel interativo, já vai ter 100 mensagens do fã-clube da Leila. 100 mensagens.
Então, deixa eu atualizar aqui. Deixa eu atualizar aqui.
Na baixa,
aqui,
então. Você vai ver aí que vai ter um bocado de mensagem.
Gostam de resenhar comigo, né?
Pedrinho, já que você está
em alta,
falando aí, como é que o pessoal pode participar? Hein? Você, nosso convidado, internauta, ouvinte, participe, faça o blog Torcedor no Ar com a gente.
Para quem estiver acompanhando o programa pela internet, pelo site da Rádio Jornal, basta mandar mensagem, vai ter uma abazinha na direita aí que você vai preencher, se cadastrar e manda mensagem pra gente. Vai ser somente você colocar seu nome e o bairro. Pra quem tiver no aplicativo também tem a opção de você se cadastrar, manda mensagem pra gente que a gente vai ler aqui, manda sua pergunta, opinião, qualquer tipo de mensagem que você quiser, manda pra gente que a gente vai ler. E quem tiver no YouTube também tem a opção aí pra você mandar a mensagem. E também fica o convite pra quem estiver acompanhando, deixa o like, compartilha aí com seus amigos no grupo de WhatsApp, no Instagram, suas redes sociais de um modo geral. E deixa aquele likezinho pra ajudar a gente aqui pra divulgar também o programa pra mais pessoas.
Caba bom danado. Devia ter gravado essa fala dele, Lilian, pra todo programa soltar essa fala completíssima do nosso Pedro Alves. Então participe, mande sua mensagem que a gente vai ler, faça o programa com a gente. Vamos então aos destaques do programa de hoje, que vai ser manchete, que nós vamos falar bastante. Preparativos e as novidades de esporte náutico para o grande clássico de domingo na Ilha do Retiro. Santa Cruz já tem novo técnico comandando a equipe. Bolívar já começou os trabalhos. Polêmica. Árbitros locais se reúnem e decidem que não vão mais atuar nos jogos de esporte nem de retrô. Bronca. E como estão os brasileiros na Taça Libertadores da América? Esses são os principais destaques de hoje do nosso programa. Mas antes, vamos relembrar alguns fatos marcantes que aconteceram na história no 29 de abril. Em 1960, a seleção brasileira jogou pela primeira vez no continente africano. Olha aí, Pedro. Camisa da seleção brasileira. O jogo foi no Cairo e o Brasil goleou o Egito por 5-0 primeira vez do Brasil na África em 1960. 10 anos depois, em 1970, André Agassi, grande tenista norte-americano, nascia. Em 1937, nascia ela, Joana Maranhão, pernambucana, torcedora do Esporte, grande Joana Maranhão. E no mundo do cinema, em 1957, nascia Daniel Day-Lewis e em 1958, Uma Thurman. Bom, depois dessa lembrança histórica, Marcelo, semana passada, na quinta-feira, sempre tem essa tradição, né, de relembrar algumas fotos antigas, algumas memórias. Então, semana passada eu relembrei na quinta uma revista do Santa Cruz, quando o Santa subiu para a Série A em 2005. E hoje eu tenho uma surpresa para você. Sabe o que eu vou relembrar hoje? Olha o que eu achei aqui nos nossos arquivos. Tá vendo?
Eita, que legal, cara. A Branca Mia. Cara, esse livro a gente lançou em 2011.
Amor à Camisa, Amor à Camisa, de Bela Azobel e nosso glorioso Marcelo Cavalcante. Então, livro, eu descreveria esse livro, Marcelo, como um livro muito bonito, né? Porque as fotos são sensacionais. Pedi ajuda ao Pedrinho para passar algumas fotos, mas tem fotos.
Garoto, não é melhor colocar a Lilian, não? Dar audiência lá na mais eficiente, deixar. Mas tudo bem, vamos lá.
Pedrinho, me dá aí, por favor. Não, as fotos são belíssimas, só para passar aqui pro pessoal. Tem foto de torcedores ilustres, né? Bacalhau, Tricolor. Tem foto da Dona Maria, torcedora do Esporte, né? Símbolo. Então é um livro muito bonito, Marcelo. Fala um pouquinho aí desse livro, rapidinho pra gente. Essa nossa lembrança. Tá aqui a Dona Maria. Mostra aí, Pedrinho, por favor. Tem o Mr. N, do Naldo.
Marco, só para quem não estiver entendendo, que estiver só ouvindo o programa, no YouTube você tem a possibilidade de assistir o que a gente está mostrando. Estou aqui mostrando isso. Alguns momentos. Dona Maria aqui do Esporte, o Mr. M do Náutico. Então, fica aí algumas imagens bastante interessantes nesse livro que o Marcos Leandro trouxe aqui para a gente.
Pedro, também no blog torcedor está disponível, né?
Isso.
E esse livro foi lançado de uma forma muito engraçada, Marcos. Que é o seguinte, em 2010... eu conheci Bela Zobel através do Facebook. Ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim que tinha um projeto chamado Branca Camisa que queria que eu conhecesse. E aí ela me apresentou o trabalho e eu achei também. Fiquei impressionado com as fotos, né? Bacana e tal. Aí eu disse, poxa, Bela, dá pra gente fazer um trabalho, uma exposição, um livro. E a gente foi procurar aí os patrocinadores para seguir, né, e tal. E aí casou...
De quando é esse livro, Marcelo?
Em 2011. Ele lançou em 2011. Agora, o projeto do Amor à Camisa vem de antes, 2010. E a gente casou com a questão dos 1000 dias para a Copa do Mundo. A Prefeitura do Recife fez um lançamento, um evento, e acabou patrocinando esse projeto.
O livro realmente é muito bonito. Tem cada foto aqui, cada close nos torcedores. Tem uma foto aqui, Lilian, que eu estava passando. Uma foto de uma torcedora do Santa com uma santinha na mão, né? Nada mais emblemático.
E aí tem vários temas, né? Assim, tem a questão do sofrimento, da alegria, da fé. A gente dividiu por temas, assim.
Sensacional, Marcelo. Então, gostou da lembrança? Esperava,
bom,
não?
Gostei, cara. Não esperava, não. Tá guardadinho na sua casa. Que bacana. Obrigado pela lembrança.
Pronto. Depois dessa homenagem aí, essa lembrança desta quinta-feira, vamos realmente começar o programa. Já tem algumas mensagens aqui. O Bruno Lucas, Lilian, dá aquele toque feminino no programa. Parabéns, Lilian.
Coisa linda.
Diz aqui, Bruno. O Bruno Lucas.
Obrigada.
Dizendo que escuta a gente também no Liga Discreto, Pedrinho. Então também elogiou a gente. Valeu. Valeu, Bruno. Liga Discreto toda segunda-feira falando de futebol internacional. Grande Pedro, diz aqui o Bruno.
Um abraço, Bruno.
O Borba Júnior Pereira com a gente. Boa noite. Daqui a pouco a gente fala desses assuntos, Borba. Ele falou que o Ceará é o maior do Nordeste. O Daniel Bueno com a gente, Everton Vasconcelos, Tô Esporte, espero que o meu clube vença. Valeu, Everton. Daqui a pouco a gente fala do clássico dos clássicos de domingo entre Esporte e Náutico na Ilha. O Clécio com a gente também, dizendo que, com todo respeito ao Timbu, mas o meu Esporte vai vencer 4-0. Algumas das primeiras mensagens aqui.
4-0?
Tá confiante.
Tá otimista, né?
Goleada. Não tá sem goleiro, né?
Aqui no... Vem até sendo criticado, Alex Alves.
Mas
acho que não é pra isso, não. Daqui a pouco a gente lê mais mensagens aqui no YouTube da Rádio Anal, porque vamos começar falando do nosso primeiro assunto de hoje. Aldo, por favor, a nossa guitarra clássica. isso, o primeiro tema é o Santa Cruz, né? O Santa venceu ontem, daqui a pouco a gente fala muito mais do Clássico dos Clássicos, mas vamos falar um pouquinho do Santa, que venceu o Retrô ontem 3-2, acabou um jejum aí de partida sem vencer, e ficou aquela esperança, Lilian, você que fez o jogo para a TV Jornal, que o Santa agora possa tomar um rumo melhor, né? Chegada do Bolívar, já se apresentou hoje, não teve coletiva, né? Foi uma apresentação, né, feita pela assessoria de imprensa do Santa. Mas falando um pouquinho de ontem, e fica essa esperança, Lilian, que o Santa agora mude um pouquinho, classificado para os quartos de final, e que o Bolívar consiga arrumar um pouquinho a casa.
É, Marcos, até me surpreendeu, viu, ontem aquele jogo na Arena de Pernambuco, por sinal, um jogo bem, bem movimentado.
Eu disse a você, tá vendo? Eu disse a você que ia ser movimentado.
Muito, muito movimentado. Acaba sendo uma surpresa pelos dois últimos jogos que a gente viu o Santa Cruz fazer e o Retrô também, né? Então,
verdade.
A gente acaba não esperando um jogo tão... Não esperava um jogo tão movimentado com tantas viradas no placar, né? Primeiro teve aquele gol do Pipico que estava impedido logo ali aos 10 minutos. E depois aí sim, né? Retrô colocou 2-0, o Santa Cruz foi lá e acabou... Minto. O Santa abriu, o Retrô foi lá, colocou 2-1. Uhum. Exatamente. O Santa foi lá, deixou tudo igual e acabou vencendo a partida. E o Bolívar estava lá nas cadeiras, a gente acabou pegando uma imagem dele lá, eu desci até para ver o clima, como é que estava, né? Enfim. A expectativa agora é que o Santa Cruz volte, né, a jogar bola, porque a apresentação que o Santa Cruz vinha tendo, os jogos que o Santa Cruz vinha fazendo, lamentáveis realmente. E algo que me chamou muito mais atenção, Marcos, que eu acho que cai, né, por água abaixo, aquela teoria do Galo, da questão da parte física dos jogadores. A gente viu um jogo muito corrido, a gente viu jogadores correndo bastante. Então, quem assistiu aquilo ali não percebeu problema nenhum na parte física dos jogadores. Eu acho que era um problema muito interno ali, era algo que estava realmente complicando o Santa Cruz. Mas, assim, a torcida agora que realmente o Santa Cruz, ele acha o caminho, né? E consiga se reestruturar, até porque tem jogadores chegando... Né, jogadores que já foram regularizados hoje, que já podem reforçar esse elenco. E é isso. Fica realmente agora o que a gente pode esperar do Bolívar diante desse Santa Cruz.
Ô Pedro, aproveitando aí que Lilian falou dos jogadores chegando, mais um confirmado oficialmente, né? Breno Calixto botou aqui no Instagram dele: mais um ciclo que se inicia em minha carreira, estou muito motivado e honrarei essa camisa com todas as forças, disse o Breno Calixto. A notícia já vinha já desde ontem, né? Uhum. O Igor deu esse acerto com o Breno Calixto. Então é mais um jogador, né? Essa semana, muitas chegadas, algumas saídas de alguns atletas, mas também muitas chegadas para organizar e tentar organizar junto com o Bolívar esse time do Santa.
Exatamente. Peças que são importantes para compor e para encher, ter um volume maior de jogadores para o Santa Cruz, que eu considero que, apesar de ser um elenco grande em termos de quantidade, eu acho que ainda é muito defasado, com um nível técnico ainda muito baixo, para quem quer subir de divisão, para quem quer sair desse inferno que é a Série C. Então, eu acho que o Breno Calixto, ele é um bom reforço mirando a Série C. Se talvez o Santa fosse uma Série B, seria realmente uma contratação que iria me deixar dúvidas, mas como é uma Série C, eu considero que seja um bom reforço, um jogador que tem um perfil de disputa de um time de Série C, que é uma competição mais aguerrida, que você não pode perder na garra em momento nenhum, porque na técnica, consequentemente, vai faltar, porque, querendo ou não, é a terceira divisão nacional, então a garra em momento nenhum pode faltar, que você vai ter que batalhar do começo ao fim da partida. Então a contratação do Breno Calixto eu vejo como positiva, acho que ele chega neste momento para ser titular, ou para brigar ali com o William Alves, que eu acho que o Sergipano, eu considero que ele seja o titular hoje da equipe do Santa Cruz, com o William Alves brigando ali para ser titular ao lado do com o Breno Calixto, ao lado do Júnior Sergipano. Então eu acho que ele foi um bom reforço. Mas sobre a partida de ontem, eu concordo basicamente com o que a Lilian falou, foi um jogo bem movimentado. Acho que deu foi uma resposta dos jogadores do Santa Cruz para o momento que vinha passando. E eu não sei se a gente vai debater sobre isso, Marcos, se a gente for, você fala aí, porque aí eu já seguro o comentário, mas aquela dancinha no final de jogo eu acho que não foi muito boa, porque, querendo ou não, Santa Cruz tá fugindo de um quadrangular do rebaixamento com a vitória. E isso não é motivo de comemoração para o Santa Cruz. Santa Cruz é uma equipe grande, tá, equipe do estado, que deveria estar brigando lá em cima, vive um momento muito turbulento, e soltar um vídeo com dancinha após uma partida que salvou o Santa Cruz de um quadrangular do rebaixamento, não concordo não.
Ah, eu acho, Pedro, só falando sobre esse assunto, pelo momento em si, Marcelo, Marcos e todo mundo que está acompanhando a gente aqui, eu acho que pelo momento em si, qualquer conquista é motivo sim de comemoração. Né? Eu acho que você sair, se livrar do quadrangular do rebaixamento é um alívio danado. E eu acho que... Fala, Marcos.
Não, pode concluir.
Eu acho que sim, essa dancinha, sei lá, essa provocação no final, acaba fazendo parte, dá esse molho mesmo nesse... em todo ambiente que tá aí. Eu não vejo como...
Assim, eu acho que é um motivo de comemoração sim, porque você está escapando de um, querendo ou não, é um vexame para a marca do Santa Cruz brigar pelo rebaixamento pelo Campeonato Pernambucano, mas...
Como o Sport brigou!
Exatamente, como foi um vexame para o Sport
temporada
também.
Temporada passada, mas eu acho que sim, não dá também para você falar, olha, eu estou me livrando do quadrangular do rebaixamento, não tenho muito o que comemorar. O Santa Cruz vinha de 5 jogos, minha gente. 5 jogos.
Uma bagunça nos bastidores. E chegar porque venceu um jogo, escapou do rebaixamento, postar vídeo com dancinha.
Mas aí você imagina.
Ô Marcelo, eu já ia te perguntar isso, pra te colocar na conversa também sobre esse assunto. Essa dancinha que o Pedrinho puxou o assunto, aliás, muito bem puxado, Pedro, não entra no contexto de uma resposta, não, mesmo que inconsciente, ao Alexandre Galo?
Também pode ser. Inconsciente pode ser. Agora, eu já conversei com o Pedro outra oportunidade sobre o futebol de hoje. E acho que o futebol de hoje está chato por conta disso. Porque, por exemplo, o Santa Cruz passou 2 semanas aí de pau da imprensa, da torcida, merecidamente, pelos erros que cometeu. Né? Estava correndo o risco realmente de ir para o quadrangular do rebaixamento, como o Sport passou ano passado. Né? E o Santa Cruz, além de ter vencido, o Santa Cruz jogou bem. Não jogou mal, não. Morreu, né? E pra mim não vejo nada demais em comemorar um feito que tá precisando. Sim. Eu senti com 2 motivos. Pode ser uma resposta Galo, pode ser ficar aí intrínseco. E descarregar, é muito peso, é um tempo todo negativo, negativo, negativo. Quando você ganha a vitória, conquiste uma vitória. Aí, não, deixa pra lá. Vamos lá, fica todo mundo sisudo, não vamos celebrar porque é enfermar que é obrigação. Eu concordo que é mais obrigação mesmo pela camisa do Santa Cruz, pela tradição. O Santa Cruz tem que estar sempre no topo, tem que estar sempre brigando pro título. Agora, o momento precisava descarregar, aliviar, sabe? O jogo foi difícil pro Santa Cruz ontem. Teve um lance polêmico aí, né? Que tá todo mundo dizendo que foi pênalti, que não foi. Eu, a princípio, achei que foi, não vi depois, não vi repeteco. Eu tava ouvindo o movimento e não, teve que. Não foi nenhum movimento, foi o pensador do assunto, Tá falando que não achou que não foi, viu várias vezes, achou que não foi. Eu só vi uma vez e achei que foi. Eu achei que o jogador deu uma carga em Pipico. E que Pipico foi malandramente e também valorizou. Né? Sua valorização de lance. Mas eu só vi uma vez. Então é muito peso. E nessa situação, eu não critico o Santa pela descarregar, sabe? E dar um peso. Alegria traz alegria, sabe? Então, acho que o Santa Cruz está precisando realmente dar aquele banho de sal grosso. E esse banho de sal grosso teve esse contorno nessa dancinha. Eu não vi a dancinha, eu não, confesso que eu não vi a imagem. Mas a gente pegar no pé do Santa Cruz, que está precisando tirar essa vitória, ou conquistar essa vitória. Galo, a declaração que Galo disse só fez atrair críticas da imprensa e da torcida. Sabe? E aí, nesse momento agora, a gente pegar no pé porque os caras dançaram... Paulo, eu achei muito cruel.
Pra gente virar a página mesmo do Santa e ouvir o Bolívar, rapidinho aqui, Lilian, pra você, foi pênalti no Pipico? Você que estava lá no campo, tua sensação de campo e também depois, vendo a imagem.
Marcos, eu fiquei muito na dúvida em relação a isso. Eu confesso que...
Polêmico lance, né?
Eu achei.
Polêmico. Muito. Pedrinho?
Assim, a minha sensação de campo, eu tava assistindo aqui ao lado do Marcel Júnior no off-tube aqui da Rádio Jornal, na hora eu não achei pênalti, eu achei que um contato, até certo ponto, normal. Mas com replay eu achei que foi, porque realmente foi o zagueiro meio que chegou atropelando Pipico. Acho que Pipico se aproveitou do momento, acho que ele deu uma paradinha se aproveitando realmente do lance, posicionando com o corpo para poder ter o contato. Mas a velocidade que o zagueiro, o Baumer, chegou para trombando com o Pipica, eu acho que foi muito em uma altíssima velocidade, um contato muito forte. Então eu acho que foi pênalti sim.
Daqui a pouco a gente dá primeiro giro aqui nas mensagens, tanto no painel quanto no chat no YouTube da Rádio Jornal. Mas agora vamos ouvir o que o Bolívar, né, falou de mais interessante na sua apresentação, na nossa entrevista. Aldo, por favor.
Entrevista.
A Escola Gaúcha é uma escola de um jogo muito competitivo. Não é à toa que os últimos técnicos da seleção brasileira são técnicos gaúchos. Então a gente vê equipes competitivas, e as equipes onde eu trabalho, elas são dessa maneira, de equipes que entregam os 90 minutos, uma raça muito grande dentro de campo, e você aliando isso também com uma técnica, né? E aqui, principalmente, eu encontrei e vi na partida de ontem, e venho acompanhando já alguns dias, jogadores de uma qualidade técnica muito boa, e você colocando esse outro método de ter uma equipe competitiva. Eu acho que a gente tem tudo aí para poder fazer um grande trabalho, porque a torcida pede isso, né? O torcedor do Santa Cruz é uma torcida que exige um time competitivo, um time com muita raça e um time que vai brigar pelos seus objetivos.
Você ontem assistiu ao jogo contra o Retrô e teve o seu primeiro contato com atletas e dirigentes. O que te chamou a atenção positivamente da equipe e quais pontos que você identificou que precisam ser ajustados em campo?
A partida de ontem, uma partida que a equipe primeiramente mostrou um poder de reação muito grande. Eu acho que essa vitória ela era fundamental, primeiramente para a nossa classificação. Eu acho que para a autoestima dos atletas foi muito importante isso, para todas as pessoas, né, na verdade, envolvidas com o clube. Então, fiquei muito contente com esse poder de reação, com essa vitória. Eu acho que a gente precisa, a cada treinamento, fazer ajustes, detalhes, colocar o meu método de trabalho, tudo aquilo que eu penso, conceito sobre o futebol. E, sem dúvida nenhuma, eu sei o que eu tenho nas minhas mãos aqui. Então, vou procurar colocar o melhor possível dentro de campo, sem dúvida nenhuma, para que a gente possa fazer um Santa Cruz muito forte.
Para a gente fechar, quais são os seus objetivos no clube e qual recado você deixa para a torcida do Santa Cruz nessa temporada 2021?
Novamente, repetindo, honrado. Eu estou muito feliz de estar aqui, com muita vontade de trabalhar, ainda mais num grande clube que tem uma grande visibilidade. Então, estou muito feliz, espero fazer um grande trabalho. Conto muito com o torcedor. Eu sei que o torcedor, ele cobra uma equipe competitiva, e pode ter certeza que essa cobrança ela já começa aqui na comissão técnica, nos diretores, e o torcedor ele vai ter essa equipe. Então, vamos fazer de tudo para que possamos ter um Santa Cruz muito forte. Porque eu sempre falo para os atletas, né? Não pode ser mais um ano, ele tem que ser o ano para o Santa Cruz, para que a gente possa colocar o Santa Cruz aí onde ele merece estar.
Aí, um trecho aí da apresentação do Bolívar hoje, Lilian, destaco uma retórica, uma fala totalmente diferente do que o Galo, né, na sua chegada. O Galo disse que não sou mágico, vamos trabalhar, o Bolívar não. Vamos fazer que esse não seja mais um ano no Santa, e sim um ano. Falou da sua vontade de trabalhar no Santa Cruz, um discurso bem diferente do Galo.
Eu achei até, eu falei isso aqui, Marcos, em um outro programa, quando fui questionada sobre a chegada do Galo, se achava que ia realmente encaixar no Santa Cruz. Eu falei que acreditava que sim. A gente acaba tendo uma esperança, sim, de que sim, né? Quando um novo treinador chega, quando uma pessoa chega, todo mundo quer acreditar que vai dar certo, né? Que o trabalho. E realmente eu achei. Eu até gostei da postura dele de falar que não era mágico pelo momento do Santa Cruz, pelo elenco que o Santa Cruz tem, realmente. Que o elenco que o Santa Cruz tinha quando ele chegou. E assim, esperar muito com um elenco muito limitado é jogar toda a carga para o treinador que está chegando, que não tem condições nenhuma de fazer mágica. Mas assim, não deu, né? Então eu peço até desculpas aqui à torcida tricolor, que eu falei, olha, fica, vai dar certo, enfim, não deu. Mas o Bolívar já chegou realmente com essa outra postura. Ele chega em um outro momento do Santa Cruz, né? Nessa nova gestão do Santa Cruz, olha quantas fases o time já viveu, né? Quantos recomeços e quantas reestruturações se falam nesse Santa Cruz, se fala nesse Santa Cruz, enfim. Mas é um técnico que me parece muito consciente do trabalho que ele vai fazer diante do Santa Cruz, das peças que ele tem e desse contato que ele tem com o Fabiano Melo, né? Então isso já é um baita caminho andado, porque o executivo de futebol, né, tendo essa relação total com o técnico, e o próprio Joaquim Bezerra já deixou muito claro que são os três que vão definir e decidir o que fazer com Santa Cruz nesse momento, né? A partir de agora, nessa nova rota que eles vão recalcular para o Santa Cruz.
Marcelo, gostou do discurso do Bolívar?
Eu gostei. Acho que ele é um treinador jovem, também está buscando seu espaço, procurando se encontrar no mercado. Agora resta saber, vou usar um termo, um clichê para o Santa Cruz, que talvez não fosse o ideal, mas é o jeito, é saber se ele sabe da realidade do Santa Cruz, né? Ele comprou a ideia, se ele sabe como é que é o... Porque o Galo chegou aí num... Eu acho que ele veio, tá, rapaz, vou ver como é que é. E viu que a situação é bronca e se mandou. Ficou feio, né? Bolívar, espero que... Bolívar ou Bolívia, hein? Me ajude, por favor. Bolívar. Enfim, gostei, o perfil é esse. Acho que eu não iria nele. Eu acho que o treinador de Santa Cruz... Aliás, não, acho não. Eu não iria nele. Eu iria num treinador de região. Volto a falar. O treinador de Salgueiro, que foi pro Sampaio Corrêa, pra mim era um treinador que tinha um perfil que o Santa Cruz precisava. Mas... dentro que está do mercado, da realidade do Santa Cruz, acho que o Bolívar pode fazer um bom trabalho.
Pedrinho, rapidinho sobre o Bolívar e fale as primeiras mensagens no nosso YouTube da Rádio Jornal.
Minha opinião sobre o Bolívar é que eu acho que ele está dentro, mais dentro da realidade do que o Alexandre Galo. Eu lembro que eu não fui muito a favor da contratação do Alexandre Galo, não tinha gostado, porque ele vivia uma realidade muito diferente do que o Santa Cruz realmente estava vivendo, e também porque ele já vinha de trabalhos ruins na carreira, já vinha uma queda muito grande. O Bolívar, eu acho que já está mais dentro da realidade do Santa Cruz, mas ainda assim, particularmente, eu apostaria mais em um treinador que conhecesse mais o futebol pernambucano. Eu acho que eu apostaria mais no treinador local, que esse sim conhece tudo o que está acontecendo no Santa Cruz. Então... o que ele falou, o que ele realmente disse na coletiva, mostra que é um caminho interessante para o Santa Cruz, pelo menos na opinião dele. Ele quer fazer com que o Santa Cruz transforme neste ano, que realmente está muito ruim, nesse começo de temporada do Santa Cruz, num ano diferente, num ano que consiga o acesso, o tão sonhado acesso para a Série B. Então, se ele conseguir traduzir isso de fora de campo para dentro de campo e os resultados vierem junto, eu acho que vai ser positivo. O problema é, o Santa Cruz vive um momento muito complicado. Todo mundo que acompanha a equipe tricolor, talvez até a própria torcida, seja até mais crítico que a gente. Sejam mais críticos que a gente na hora de reclamar, de cobrar, porque o que foi prometido está longe de a gente estar vendo o que esteja acontecendo. Então, vamos ver. Eu vou dar um crédito para Bolívar, porque eu acho que ele está mais dentro da realidade do Santa Cruz do que o próprio Alexandre Galo.
Para a gente virar a página e falar do clássico dos clássicos, leia algumas mensagens aí relacionadas ao Santa Cruz, Pedrinho, por favor.
O Santa Cruz tem aqui o afogado da Engazeira, o nome do cidadão que mandou aqui a mensagem. Disse que o Santa Cruz vai levar 2-0 do Afogados. Então esse tá um pouco pessimista.
O jogo vale aí a classificação, né? Não, os dois são classificados, mas a ordem que vão se classificar para as quartas de final.
Exatamente, Marcos. Indo pro painel interativo, tem duas mensagens, como eu falei, sempre relacionada à Lília. Vou ler duas aqui. O Carlos, ele deseja boa noite para Marco Leandro, Marcelo Cavalcante e para mim. E Lília Fonseca, Ele diz que é Carlos Alberto e é muito fã de Lilian e é torcedor do Santa Cruz. Carlos do R6 Ibura.
Carlos Alberto, um cheiro pra você.
O outro é o...
Se prepare porque a mensagem do Lázaro essa...
é pesada. Pesada, vou Lilian.
E vão ler, hein?
Vamos lá.
Lázaro. Pegue de... leve.
Brasília.
Brasília, Distrito Federal.
Amo Brasília, só pra deixar claro, tá, Lázaro? Reescreva qualquer coisa.
Ele coloca aqui, Sergipe sempre nos honra com grandes craques. Nunes, Chonzinho, Nilson, Ailton, Ralf de Carvalho e agora a musa do jornalismo esportivo do JC, Lilian. Essa é a mensagem do Lázaro.
Meu Deus, que honra! Eu acho que eu não mereço tudo isso, mas que honra! Print isso aí, pelo amor de Deus.
Tá.
Tira uma foto pra eu colocar nas minhas redes sociais.
Vou mandar agora. E Marcos, só pra encerrar.
Lázaro, né?
É Lázaro.
Lázaro, Brasília. muito obrigada mesmo pelo carinho, pelo reconhecimento. Fico muito grata e feliz.
Marcos, e pra encerrar aqui, só convidar mais uma vez, pessoal, pra deixar o like aqui no YouTube da Rádio Jornal, quem estiver acompanhando aqui a gente pelo YouTube. Deixa aquele like, um comentário, pergunta, opinião, enfim, e ainda compartilha o link aí para os seus amigos, por favor.
É, o Marcos Santos está dizendo que o Santa se conforma com pouco sobre aquela discussão da dança que a gente falou, do quadrangular, de sair do quadrangular do rebaixamento. O Edson Silva, o Santa Cruz venceu na
Marcos, só para falar isso aqui, a respeito, voltando a esse assunto da dança, aliás, não é nem a dança, é o fato do Santa Cruz passar para a próxima fase. É outro campeonato. Se o Santa Cruz só fez tragédia até agora, coisas negativas, não deu, errou o treinador e tal, agora mata-mata é outra competição, o Santa Cruz pode ser campeão igual a todos os outros. Entendeu? Assim, não há uma... Ah, vai ter um novo grupo, um novo quadrangular, vai ser um campeonato agora de pontos corridos, quem chegar lá na frente ganha. Não! Passar os adversários, tá na final, acabou. É lógico que o Santa Cruz, pela falta de qualidade da equipe, fica atrás de Sport e Náutico, fica. Mas num jogo é tudo igual.
Isso, Marcelo. E quem tá mandando um abraço pra você é o Jaime Augusto. Grande Marcelo. Jaime Augusto.
Abraço, Jaime.
Saudando
abraço.
Você, Marcelo. Bom, Aldo, solta aí nossa guitarrinha, porque agora vamos mudar de assunto. O assunto agora vai ser o clássico dos clássicos do Sport e Náutico. Este domingo teremos Sport Náutico na Liga do Retiro pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano e muitas notícias hoje do Sport Náutico. Mais um aqui que corresponde aos dois em relação aos pendurados, né? O Sport tem o Patrick e tem o Chico na lista com dois cartões e se tomarem o terceiro não jogam na próxima partida na fase seguinte. E o Náutico, o problema é maior, tem o Camutanga, Djavan, Haldren e Vinícius, os quatro titulares estão pendurados. Fora Bahia, que é o lateral, e também o Maciel, o volante zagueiro, e o próprio Hélio dos Anjos. Lilian Fonseca, eu concordo com você. Se fosse o Hélio, eu pouparia. Não colocaria em campo nenhum titular no jogo de domingo por conta do risco de tomar o terceiro cartão amarelo. O Náutico está na semifinal. A semifinal pode ser um clássico com o Santos. Então, para mim, não vale arriscar.
É, o Edinaldo, durante o Bola Rolando, ele até comentou sobre isso. Ele falou, se você fosse Lilian dos Anjos, o que você faria? Eu tô falando aqui, tá, torcedor? Pra não falar, ah, Hélio dos Anjos vai realmente poupar, não vai entrar com o time titular todo. Ele tem quatro titulares pendurados. E eu, na minha visão, eu acho que é um risco muito grande. O Náutico chega tranquilo pra esse clássico, né? A última rodada, classificado na primeira fase, na primeira colocação. Já conquistou o que tinha que conquistar nessa primeira fase. Então, assim, já garantiu a vaga na Copa do Brasil. Eu acho que é o momento de dar essa segurada para a próxima fase, para a semifinal, que acaba sendo muito mais importante do que esse clássico. Não, claro, deixando de lado a rivalidade, porque sempre vai ter, vai existir. Eu acho que o clássico hoje vale muito mais para o Sport do que para o próprio Náutico. Então, quem tem que pensar mais em escolher os seus titulares é o Sport. O Náutico está tranquilo, então o Náutico vai apenas... Eu não sei se o torcedor se irrita quando fala isso, mas para cumprir tabela de fato. Então é algo que Hélio dos Anjos ele pode dar essa segurada nesses jogadores, porque zeram esses cartões, né, na próxima isso, fase. Uhum. A não ser que, se esses jogadores pendurados aí levam um terceiro amarelo, aí eles vão ter que cumprir na semifinal. Aí isso. É um risco muito maior. Eu acho que é um desfalque muito maior lá para frente. Ah, não joga. É clássico, é sangue. vai com o coração na ponta da chuteira, não tem essa não, o risco de levar um cartão é muito grande. Então, de peças que são fundamentais nesse elenco alvirrubro. E ele já conta com um reforço muito importante de volta e que não está pendurado, que é o meia Jean Carlos. Eu acho que já vai fazer uma diferença muito grande, né? O Hélio deixou muito claro isso, que sentiu problema nesse setor ofensivo, nesse setor de criação, com a ausência de Jean Carlos. Jean Carlos já está voltando, então já é um reforço muito bom. Acho que dá para dar essa segurada, até porque o Camutanga está pendurado, mas acabou sentindo, está naquela fase de transição. A gente não sabe ainda realmente se ele vai entrar como titular. E esses outros, dá uma segurada, dá aquela mexida que ele sabe fazer, que ele já testou alguns jogadores, e encara esse clássico realmente com esse foco, né? Pensando na semifinal.
E aí, Marcelo, você conhece tão bem o Hélio dos Anjos, você acha que ele poupa os quatro, poupa alguns, vai com força máxima, o que você acha?
Eu acho que ele vai poupar alguns. Eu acho que ele precisa fazer isso.
Quem?
Se ele pudesse, até ele se poupasse.
Quem?
Ele se poupava, né? Porque ele tá com... Quem?
Ele quem se poupar é ótimo, quem... né?
Ele se poupava, né? E tal, aliás, eu ia até fazer essa pergunta, né? De brincadeira, né? Será que se o treinador levar o terceiro amarelo, tá suspenso?
Tá suspenso também.
Tá suspenso? Ah, pronto. Então, Hélio, deixa o filho lá.
Ele é um dos pendurados.
Pois é, deixa o filho lá. Então, vai lá pra evitar qualquer bronca. E quem seria os jogadores, eu não sei. Eu confesso, eu não sei quem é que ele poderia poupar.
Camutanga, Djavan, Camutanga, Djavan, Haldir e Vinícius. Os quatro titulares.
Os dois volantes eu tirava.
E ele já fez um rodízio de volante nessa temporada,
aliás,
né, Marcelo? Dá pra usar muito bem com os outros jogadores.
Ô, Lilian, aliás, só são quatro, é uma lista, mas são quatro, né? Eu tirava os quatro.
Eu pouparia, eu deixaria pra entrar no final do segundo tempo, se houvesse uma necessidade, mas mesmo assim eu pouparia.
Pois é, também podia ser assim. Olha, esse jogo agora vale pra gente da imprensa fazer matéria, movimentação,
e
pegar os torcedores,
né?
Pra debater com os torcedores. É, e pro esporte, essa questão da colocação, né? Mas pro Náutico, tá tranquilo. É, tranquilo, não vai mexer em nada. Se perder pro esporte, um resultado normal de 2-0, 2-1, não vai ter nenhum tipo de abatimento do grupo. Pelo menos eu tô vendo o time do Náutico como maduro pra suportar uma derrota num clássico. O momento, como eu falei, pro Santa Cruz, a competição vai começar mesmo na próxima fase.
E aí, Pedro, concorda? Pouparia também? Não pouparia? Esse clássico não vale nada mesmo?
O que eu faria, eu pouparia sim. Acho que, como a Lilian e o Marcelo bem trouxeram, acho que a passagem para a semifinal é mais importante neste momento. Agora, o que eu acho que o Hélio dos Anjos vai fazer, eu já acho que ele não vai poupar, não. E explico o motivo de achar isso. Porque até agora o Náutico não teve nenhum adversário que estivesse pelo menos na sua divisão, pelo menos na Série B. O Sport vai ser o primeiro na temporada. Os outros adversários do Náutico, todos estiveram da terceira divisão para baixo, sempre foram de divisões inferiores. Então eu acho que o Hélio dos Anjos vai aproveitar essa última partida para fazer um teste de altíssimo nível, porque querendo ou não, o Sport é uma equipe de Série A, uma equipe tecnicamente mais qualificada. E eu acho que ele vai chegar para esses quatro jogadores e falar: vamos dar uma segurada, que durante o jogo eu vou tirar vocês, porque realmente eu não quero correr esse risco, mas eu quero fazer esse teste, eu quero que vocês joguem intensamente com um time de mais alto nível.
Peraí, Pedro. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que você quer intensidade e pedir para dar uma segurada? Como é que é isso?
Não, mas intensidade é mostra seu futebol, mas sem correr muitos riscos.
Mas é clássico, Pedro.
Sim.
Mas é clássico,
sim,
Pedro.
É,
mas,
risco.
Sim, eu concordo. Mas veja só. O que eu acho, o que eu faria, eu pouparia. Mas eu não acho que o Hélio dos Anjos vai fazer isso.
Sim, não, eu tô questionando a mentalidade, a leitura de que você fez de Hélio. É isso que eu tô perguntando.
Então, mas eu acho que ele vai manter, porque ele, na minha visão, eu acho que ele vai tentar fazer esse teste com um time de mais alto nível, coisa que ele não teve até agora. É por isso que eu acho que ele não vai poupar. E se poupar, eu acho que seja apenas um jogador, que seja o Camutanga, pela questão da exposição. Porque querendo ou não, ele tem mais zagueiros de alto nível. E querendo ou não, o zagueiro tá mais exposto. Mas as outras posições, não, eu duvido muito ele poupar.
E Camutanga tem aquela coisa, Camutanga tá nessa fase de transição, né? Ele acabou sentindo a coxa, então.
Pois é. Ainda é uma dúvida, né?
Não, e tem outra coisa de Camutanga aí. Que é o seguinte, a defesa do Náutico tem deixado a desejar e Camutanga tem sido mais seguro.
Sim.
É, Camutanga e o Wagner, né?
É, Wagner que tá aparecendo agora.
É, mas eu acho assim, é um risco desnecessário se ele quiser
concordo.
Correr. Até porque ele pode enfrentar mais adiante. Então, assim,
mas aí,
você perder
foi...
peças importantes para um jogo muito mais importante do que você testar seus atletas nesse momento.
Mas aí, Lina, se ele for testar mais para frente, será numa final. Porque só pode pegar o Sport novamente numa final. Entendeu? Ele não vai testar numa final, eu duvido muito que ele vá fazer isso.
Ah, mas eu acho que
agora,
testar agora
testar
também...
Agora.
É, mas testar agora, o Sinaldo tá classificado. Entendeu? Não perde posição,
por exemplo,
não perde primeira
por
colocação.
Por exemplo, o que eu acho que Pedro tá querendo dizer? Ele tem Djavan e Haldin pendurados. Bota mais dois volantes diferentes, né? Pra fazer como se comportam esses jogadores no jogo, no clássico. Acho que é mais ou menos isso que Pedro tá querendo dizer.
Não. Pedro tá fazendo a leitura de Érico, é o seguinte. Por exemplo, Raulney e Djavan até agora não enfrentaram uma equipe da divisão do Náutico.
É, nem isso.
Então ele vai jogar, ele vai botar contra o Sport pra ver como é que esses jogadores se comportam contra o Sport.
Exatamente.
Essa é a leitura de Pedro.
Isso. Vai ser um teste.
Entendeu?
Com uma equipe de mais alto nível, coisa que o Náutico não teve até agora. Claro que teve o clássico contra o Santa Cruz. É, que foi.
Já a leitura que você está fazendo,
oi?
Marcos, é a leitura que eu faço.
Uhum.
Eu acho que era uma oportunidade de você mesclar mais além.
E a leitura que eu faria,
é
que eu faço
que
também.
Eu
acho que é isso também, que deveria ser feito, mas eu acho que o Hélio não vai fazer. Justamente por conta da cobrança que ele vem fazendo, questão de calendário, calendário curto, que de muito espaço de um jogo para o outro. E agora vai ter a primeira oportunidade na temporada de enfrentar uma equipe minimamente competitiva na questão.
Ô Pedro,
de divisão.
Você como produtor do programa, ligue para Hélio, bota ele ao vivo aí, vamos perguntar para ele quem é que ele vai colocar?
Vamos ligar então.
E outra, viu, Marcelo, a gente só vai ter uma noção realmente de como o Hélio vai colocar esse time em campo amanhã durante a coletiva de imprensa dele, né? Porque até isso a gente tá limitado.
Se ele disser, né?
É, se ele disser. Mas ele acaba sempre falando uma coisa ou outra, ele não diz o time, mas ele acaba dando uma deixa, que aí a gente pode ter uma noção, porque até isso a gente tá limitado, a gente que acompanha os clubes diariamente, a gente não tem acesso a mais nada.
Exatamente.
É o que recebe da assessoria e pronto. Então a gente fica nessa base da suposição.
E a assessoria, né? Não vai dizer o que houve no treino,
ou dependendo, né, de fontes, de contato, de algo que surja, trabalhando muito, é questão de rede social, pescando aqui, pescando ali. Mas assim...
Porque veja só, pessoal. Até o regulamento da competição, ela mexe com a forma de você ver o jogo. Por exemplo, a gente já teve uma discussão aí, no nosso programa, a respeito do time do Retrô. Que quando o time Retrô ganha do Corinthians, agora é o Retrô que vai e tal. E aquele jogo é diferente de um campeonato pernambucano. E discordo da diretoria do Retrô de tirar o Nilson.
O Marcelo.
Porque,
Marcelo, o Aldo tá perguntando aqui se o Retrô ganhou do Corinthians.
Oh, desculpa, ganhou.
Quase elimina o Corinthians.
Quase elimina. Levou pros pênaltis.
Não brinca com o Corinthians, rapaz, não. O Corinthians é sempre ligado.
Tá atento, né? Tá atento, Jogou lá com o Corinthians. Porque empatou e... Bom, enfim.
Se você visse a cara que ele fez aqui, viu?
Ele já tá chateado aí, porque o Corinthians tá perdendo.
É, falando nisso, Sul-Americana atualizando.
Tá quanto aí?
Corinthians 0, Peñarol 2 na Sul-Americana.
Eita.
Pronto, Marcelo.
Agora sim, o que a gente
aí,
vai...
Aí, veja só. Se o campeonato fosse daquele regulamento lá que, por exemplo, o campeão do primeiro turno pega o primeiro turno na final, né? Ou se o Náutico Esporte fosse agora, e se desse Náutico, ia ter dois extras, aí o cara bota tudo, meu amigo. Aí, pô, tem que ganhar do Esporte pra poder ter dois extras, aí bota tudo. Mas agora não. Agora, se ganhar do Esporte ou perder pro Esporte, tá classificado, é primeiro, e só vai pegar o Sport lá na final. Essa questão do que Pedro tá tentando fazer a leitura do L para testar o time, eu acho que isso não é o momento ainda de testar. E eu acho que os dois jogadores já compraram a ideia do Hélio. Hélio é um cara que cobra intensidade, a gente tem visto isso. E outra coisa, mesmo se ele amanhã for dar entrevista, ele pode dar um blefe, né? Ele vai dizer, o nosso time vai jogar para vencer... Vai pra cima, enfim, tem isso, né? O jogo de futebol tem esses blefes, assim como tem no xadrez e em outros esportes.
É, Marcelo, e a gente também pode ver uma questão. O estadual, ele vale muito mais para o Náutico.
Uhum.
Se a gente parar para pensar, o título do estadual vale muito mais para o Náutico do que para o próprio esporte.
Exatamente.
Né? Em questão de calendário. Então, o Náutico precisa para uma Copa do Nordeste, né, porque pode ficar de fora, enfim. Então, eu acho realmente que esse não é o momento de Hélio dos Anjos testar, não, né? Vai me surpreender muito ele entrar com essa força máxima, com esse cabide aí de jogadores pendurados, inclusive ele, né? Mas ele não vai se poupar, viu, Marcelo? E assim, eu também não duvido muito ele levar um outro amarelo, porque é agitado ali na beira do gramado, tem que dar uma segurada, tem que se controlar um pouquinho, principalmente porque é jogo que não tem...
Aquela como. Sacada da cadeira pra ele deu até certo, viu? Embora no final do jogo...
O bicho pegou, hein?
Foi.
Ô Lilian, o Fábio Vieira tá dizendo aqui a você, o Náutico com time reserva vai golear. Diz aqui o Fábio Vieira no YouTube da Rádio Jornal.
Lembrando, né, Marcos, que é o melhor ataque com a melhor defesa, né?
Verdade.
Então
verdade.
Vai ser um duelo bom, além de toda a rivalidade que já vem, ó.
O ataque do. É o terceiro clássico mais antigo do Brasil.
Então.
O primeiro jogo foi em 1909, Náutico 3-1 no Sport.
Enciclopédia.
Ô Marcelo, a gente falou muito do Náutico aqui. Oi. Mas aqui no painel interativo, o André, do bairro da Tamarineira, um abraço, André. Ele pergunta, ô Marcelo, mesmo que o jogo não valha mais nada, Lousa não deve usar o jogo para cobrar intensidade e transição na velocidade para atacar?
Tá, para o esporte, eu já acho que precisa. Porque, principalmente pelo treinador, por esse ponto que o torcedor falou. Que o Lousa está chegando agora e precisa de uma vitória no clássico para dar uma moral. Para dar uma crescida. Né? Cobrar essa intensidade. O esporte precisa disso. O esporte até agora, para mim, não mostrou intensidade em nenhum jogo. Nem mesmo quando venceu o Retrô por 1-0 na estreia do Lusa. Aliás, eu tô me embananando com o nome dos treinadores. É Lusa, Lousa, Lousa.
Lousa.
Bolívar, Bolívar.
Bolívar.
Né? Bolívar e Humberto Lousa.
É.
Muito bem.
E o outro é o senhor Hélio dos Anjos.
Hélio ou Hélio?
Hélio dos Anjos.
Hélio César Pinto dos Anjos.
Ou o famoso adora fazer uma selfie na folga.
É verdade. Hélio que é tricampeão, né, Marcelo? Pernambucano.
Hélio tem o título de 96, 97 e
2003.
Né?
2003. É, todos pelo esporte, viu, Lilian?
Todos pelo esporte.
Isso. Pode ser tetracampeão pernambucano o Hélio dos Anjos se ganhar esse título pelo Náutico. Hélio que tem pelo Náutico com acesso, né? Ele subiu em 2006. Pegou o time no final do trabalho do Paulo Campos.
Faltando 7 jogos.
Paulo Campos saiu do Náutico, foi demitido. E o Hélio assumiu e subiu o Náutico para a Série A em 2006.
Eu acho, viu, Marcos, só para fechar e complementar o que o Marcelo disse, que realmente vale para o esporte precisa dar uma resposta, principalmente com a chegada do novo treinador, né, do Loser. E vem pra cima. O esporte, sim, eu acho que entra, acredito que entra pra esse clássico com força máxima, com pressão total em cima do Náutico.
Até porque também é Lousa querendo implementar o seu estilo de jogo. Vai ser apenas o segundo jogo dele.
Precisa, né?
Com a primeira vez com a semana totalmente cheia, com ele trabalhando do começo ao fim. Então, ele precisa de quanto mais jogo pra este momento do esporte, eu acho que seja melhor e seja o ideal. Então ele realmente tem que usar essa última partida como uma espécie de teste para implementar o seu modelo de jogo, sua filosofia de jogo. Então eu acho que vale mais para o Sport essa última rodada do que para o Náutico, querendo ou não.
E que já não tem o Thiago Neves, né?
Isso. A mensagem aqui do Jonesson pelo painel: acredito que será um clássico sem muita empolgação e que servirá para testes, afinal o Sport e Náutico estão garantidos na semifinal.
Eu já não acho que seja para teste não, Marcos. Eu explico por quê. O Náutico está com a invencibilidade aí no campeonato pernambucano. E eu acho que o Hélio dos Anjos não quer perder isso pro esporte, não. Não, não só Hélio, como nenhum torcedor do Náutico, nem dirigente, nem jogador. Acho que isso aí
já
vai entrar em campo.
Pei da vida porque perdeu os 100%, né?
Pois é. Imagina perder a invencibilidade pro esporte.
E eu acho que é aquela coisa, né? É a rivalidade, Marcos. E isso acaba pegando de um jeito absurdo. No final das contas, estando classificados ou não, conta muito. É um duelo... gigantes, né?
É o Náutico entrando em campo para defender a invencibilidade contra o Sport e o Sport entrando em campo para querer tirar a invencibilidade do Náutico e também confirmar, que eu acho que já está bem encaminhado, a classificação direta para a semifinal. Então acho que vai ter um jogo bem quente domingo.
De gigantes, quando eu falo, são de camisas grandes, né? Camisas pesadas, realmente. Então, eu acredito num clássico bom.
Completando aqui a mensagem do Jonesson, O Pernambucano, de fato, se iniciará agora no mata-mata. Nosso nível técnico está muito baixo, mesmo com o Náutico se destacando com o melhor entrosamento. Não se pode esquecer que, devido à classificação do Santa Cruz, é muito provável uma semifinal entre Náutico e Santa. E aí tudo muda, pois é um jogo único e o empate levará para as penalidades. Então logo a vantagem do Náutico em liderar não será tanto assim. Uma boa observação, né, Marcelo? Essa questão da semifinal.
Exatamente. Esse campeonato dá possibilidade de surpresas. O Santa Cruz ser campeão, ele não seria surpresa pela sua tradição, né, sua história. Mas seria uma surpresa pela campanha que está fazendo. E é possível? É. E aí por isso que eles comemoraram tanto a classificação. Porque num momento em que perde treinador, o treinador diz que a preparação física não presta, que o clube está acabado. E se perde pro Retrô e fica na situação de ficar na zona do... Como é o nome? O quadrangular do rebaixamento, vê que coisa que horrível pro time, né? Pro clube. Então, é você conseguir a classificação, você está na possibilidade, mesmo fazendo uma fase ruim, ser campeão. Agora, meu palpite é muito difícil de ser campeão. Eu estou vendo uma distância muito grande de Sport Náutico para o Santa. Mas, como diria o filósofo do futebol, futebol é futebol.
Quem é esse filósofo, hein?
Por favor. Ah, e depois a gente diz.
Cavalcante, por favor. Marcelo.
Não, é não. É de um outro personagem.
É
Givanildo
Oliveira.
É, outro personagem que também Marcelo fez um livro sobre ele. Uma bela biografia do Givanildo Oliveira. A frase é dele, Ivan Fonseca.
Você falou filósofo e futebol.
Não, Givanildo tem outra frase que eu acho sensacional. Num jogo contra o Avaí, ele estava dirigindo o Náutico. Ele foi para o jogo lá em. No estado Ressacada. Aí na coletiva antes do jogo, depois do treino, me lembro, ele fez minha gestão o seguinte. Eu cheguei para o jogador e disse o seguinte: vocês precisam da bola. E bola, eu quero ver o adversário ganhar. Porque só tem um gol no campo.
Vou chamar a vinheta bastidores, viu, Marcelo? grande Givanildo. Ô Pedrinho, leia mais, por favor, mais mensagens aí no YouTube. Tem uma discussão muito acalorada, né? Entre Sport e Ceará. O Daniel Bueno, cadê o nome do rapaz?
Eu diria.
O Borba falando quem é maior, Ceará ou Sport.
Tem a discussão Sport e Ceará, mas também esquentou aqui Sport e Náutico, viu? Então, tem muita gente debatendo aqui, dizendo que um vai dar ali no outro. Aquele linguajar de futebol, né?
Essa questão.
É a rivalidade que você falava, né, Lili?
É, e eu vi aqui a questão do Ceará. E, minha gente, não tem o que se discutir, né? O que o Ceará vem fazendo, o que o Ceará vem apresentando de futebol, o que Guto Ferreira conseguiu ter esse elenco nas mãos, é um candidato fortíssimo nessa Copa do Nordeste. Eu chego a arriscar no Ceará, levantando mais uma vez essa taça. Agora, o que me deixa mais feliz, Marcos, Marcelo, Pedrinho e todo mundo que acompanha aqui, é ver um time nordestino chegar tão bem, né? Chegar com tanta força, representar a gente tão bem. Sim. Em várias competições. Então, o que o Ceará está fazendo é realmente muito louvável, que veio de uma direção que soube organizar a casa, que soube realmente estruturar um time que é grande. É um time que tem camisa e a gente está vendo, né, o peso do Ceará agora.
Lilian, eu concordo com você. Eu não vou nem entrar nesse mérito de quem é maior, de quem é menor, longe disso. Acho até uma discussão bem besta.
A discussão tá boa aqui, viu?
A discussão tá boa, mas aqui. O momento do Ceará é assim, é muito bom. É um clube que está bem equilibrado financeiramente.
Sim, tá bem,
tem uma estrutura
dentro,
muito
de campo,
bem.
Né?
Dentro de campo, um trabalho espetacular do Guto Ferreira, com jogadores de altíssimo nível. O futebol que o Vinícius vem apresentando, assim, é muito bom. Então, Ceará hoje eu acho que é o clube que está com melhores condições de representar o Nordeste em qualquer tipo de competição.
A gente até fez um programa semana passada, né, Pedro? Sobre isso, a força de Bahia e Ceará, né?
Exatamente. Só pra gente ter o Daniel tá dizendo aqui que tá falando de história, e eu tô falando, Daniel, é do momento. O quanto é bom o momento do Ceará, porque hoje você vê um time nordestino com uma folha de 4 milhões. Minha gente, É pra aplaudir e ver realmente o retorno que você tá tendo.
E são 4 milhões sem dever, é tudo equilibrado.
Nada, não tem problema, não tem dívida trabalhista nenhuma no Ceará.
Eu lembro, assim, é porque vai sair um novo balanço financeiro do clube até amanhã pra ser entregue, dia 30 de abril. E eu quero ver o do Ceará, mas assim, eu lembro que eu trouxe, era cerca de 17 milhões, se eu não me engano, a dívida, o passivo do Ceará. Então, é espetacular, baixíssimo nível de dívida.
Gente, só pra dizer aqui e responder quem tava falando, eu não estou comparando e não vou comparar o Sport com o Ceará. Eu estou falando do momento do Ceará. E esse sim, precisa ser reconhecido.
Sim, sim.
Ponto.
Exatamente.
Perfeito. Para encerrar aqui, mais algumas mensagens no painel. William, de Arco Verde. Um abraço, William. Boa noite. Saudações tricolores. Sou William Galindo, da cidade de Arco Verde. Excelente programa. Parabéns. Obrigado, William. O Náutico vai ficar só no cheirinho, como sempre. O Santinha cresce neste momento. Abraço a todos. Valeu,
ele
William.
Está confiante na recuperação do Santa, né?
O Ivanildo. Quem entra no Náutico, quem vem entrar no Náutico, vai jogar muito, porque nenhum jogador gosta de ser reserva, diz aqui o Ivanildo. E o Galo, e o Murilo pergunta qual a real razão do Galo ter pedido para sair. Foi isso. Eu acho, Murilo, que o Galo se arrependeu, né? Ele chegou aqui e se arrependeu de ter aceitado o convite do Santa e acabou pedindo para sair. Bom, acabou o nosso tempo. Valeu, Pedrinho, Lilian. Valeu, obrigado por mobilizar o fã-clube aqui no nosso programa. Até a próxima. Valeu. Marcelo, grande abraço. Até amanhã, amigo.
Valeu. Um abraço, até amanhã.
Amanhã eu tô de folga, sextou.
Valeu, Marcos, valeu, Lilian, Marcelo, ouvintes do blog do Torcedor no Ar. Então, quem tiver aí no YouTube, deixa aquele like, porque ajuda a gente aqui no programa. Um abraço.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Blog do Torcedor no Ar.
Apresentação: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.